Bom dia, galera. Hoje é 24 de março de 2021. Eu sou Angelo Celso e esse é o Esquerda Diário 5 minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 minutos.
Ontem, dia em que tivemos mais um recorde de mortes por Covid, Bolsonaro, genocida, mentiu em novo pronunciamento para se isentar das 300 mil mortes. Ele disse que em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes tanto para combater o coronavírus como para combater o caos na economia. Seu discurso foi mais contido, centralizado pelos demais atores do regime golpista e empresários. Mas não nos enganemos. Tanto Bolsonaro como esses outros são todos responsáveis pelo colapso do país. E como se não bastasse essa situação de calamidade, o governo de Jair, genocida, Bolsonaro, está tentando colocar em votação no Senado um projeto de lei que tem como objetivo criminalizar o aborto nos poucos casos em que o procedimento é legal no Brasil. Casos de estupro, risco de vida da gestante e nos casos de fetos anencefálicos. O atual projeto também retoma a macabra proposta de auxílio do governo que para as mulheres levem adiante as gestações, que vem sendo chamado de Bolsa Estupro. Um completo absurdo. E ontem também ocorreu a votação sobre a suspeição de Sérgio Moro. A ministra Carmen Lúcia mudou de voto e a STF decidiu a favor da suspeição no julgamento de Lula. A parcialidade de Moro e, portanto, a anulação integral de toda a condenação de Lula ainda pode ser votada no plenário do STF. Carmen Lúcia fez questão de afirmar a parcialidade no caso de Lula, mas não de Sérgio Moro, no conjunto da Operação Lava Jato, indicando que a ministra ainda está favorecendo essa operação recheada de ilegalidades e arbitrariedades. Isso só reforça que é preciso ficarmos atentos. Por mais que estejam ocorrendo disputas entre os de cima, não podemos esquecer que o mesmo STF que hoje vota contra Moro é o mesmo STF que permitiu o golpe de 2016, manipulou as eleições em 2018 em benefício de Bolsonaro e avalizou reformas neoliberais que hoje massacram a população mais pobre e os trabalhadores. Não é possível confiar nessa instituição golpista que determina os rumos do país e que não vai de jeito nenhum abrir mão dos ataques aos trabalhadores que conseguiram implementar pós-golpe. A partir da Lava Jato. Fiquem agora com os comentários do professor Sérgio Araújo.
Bom dia, Janor. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. Dória e o Covas impuseram a reabertura das escolas no estado e na cidade de São Paulo desde fevereiro. Uma abertura completamente insegura nesse momento da pandemia e que os trabalhadores da educação se colocaram contra porque sabiam o que estaria por vir. Milhares de contaminações e dezenas de mortes de trabalhadores e inclusive alunos das escolas. Por isso, os trabalhadores da educação na rede municipal estão em greve desde o dia 10 de fevereiro, uma greve pela vida, contra esse absurdo retorno inseguro, mas também por medidas reais de combate à pandemia, pela garantia dos alunos terem condição de acesso ao ensino remoto, como os tablets que o mentiroso do Covas prometeu e que até agora nenhum aluno recebeu, além de internet gratuita e de qualidade. Mesmo que o recesso escolar tenha sido antecipado, frente ao descontrole total da pandemia, milhares de trabalhadoras terceirizadas da limpeza, mães de alunos, trabalhadores de apoio e gestão seguem obrigados a ir para as escolas para fazer trabalho burocrático. Pois bem, o prefeito Covas e o seu secretário de educação, Fernando Padula, acabaram de atacar o direito de greve dos trabalhadores de educação, cortando o ponto dos grevistas. Teve trabalhador ontem que, ao olhar o seu holerite, foi surpreendido vendo que só vai receber R$ 11. R$ 11 para passar o mês. Eles estão tirando a comida da mesa de famílias trabalhadoras no meio da pandemia. A greve é um direito constitucional básico dos trabalhadores. O que o PSDB está fazendo no município é ilegal. Covas e Padula roubam o salário das professoras, assim como roubam o direito à educação dos filhos da nossa classe. Junto com o Bolsonaro, os patrões e os diferentes agentes e alas desse regime político, Covas e Dória são responsáveis por fazer com que nós, trabalhadores, estejamos pagando o preço dessa crise. Sem medidas reais de combate à pandemia e ainda com políticas de demissões, retiradas de direitos e cortes de salários. O direito de greve que está sendo atacado aqui é um direito do conjunto dos trabalhadores. Por isso, as centrais sindicais precisam se posicionar e construir ações de solidariedade nacionalmente com outras categorias. E os sindicatos do município devem organizar já um fundo de greve buscando solidariedade de toda a classe trabalhadora e, inclusive, contando com a própria arrecadação desses sindicatos, especialmente o Sinpem, que é o maior da categoria. Esse mesmo drama também pode ser vivido pelos professores do Estado, que poderão ser atacados pelo Dória da mesma forma com o corte dos seus salários. O Sindicato da Educação do Estado, a APESP, tem que se preparar desde já para isso e se organizar em unidade com os sindicatos do município contra esses cortes. Se unificar também para que a luta das educadoras e educadores seja vitoriosa. A luta da educação é uma luta nacional. Como as educadoras em greve diziam na luta contra a reforma da Previdência do Dória e do Covas, nenhuma mãe sem sustento por lutar.
E para mais notícias, acessem esquerdadiario.com.br.